dos deputados.
MPs e piso das polícias estão em pauta no concentrado.
Ministério vai esclarecer pedidos para a contratação de diplomatas.
Decisão de exigir cota mínima de candidatas repercute na Câmara.
O repórter Paulo Roberto Miranda traz detalhes sobre as repercussões da decisão do TSE de exigir de coligações e partidos que ao menos 30% dos candidatos nas eleições proporcionais sejam mulheres.
Deputada Luísa Erundina, do PSB de São Paulo, saúda a decisão do TSE que obriga partidos a cumprir a exigência de cota mínima de 30% de mulheres entre os candidatos inscritos para as eleições proporcionais. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, caso a legenda não atinja o percentual, terá de inscrever novas candidatas ou retirar o registro de candidaturas masculinas. A decisão do TSE contraria entendimento da maioria dos tribunais regionais eleitorais do país, que ignoraram a norma estabelecida pela mini-reforma eleitoral do fim do ano passado. Os partidos políticos alegam que não conseguem encontrar candidatas suficientes para preencher a cota exigida por lei. Mas Luísa Erundina diz que não há um esforço dos partidos para contar com a participação das mulheres que estão praticamente excluídas dos espaços de poder.
Primeiro, eu quero celebrar essa decisão, porque ela vem convalidar uma conquista de mais de 10 anos e que ainda não tivera a eficácia necessária, que era o fato de se ter uma lei. A lei eleitoral previa essa obrigatoriedade dos partidos e, no entanto, os partidos nunca atentaram devidamente de cumprir essa determinação legal e nunca fizeram nada para formar politicamente as suas militantes, as suas lideranças. Então, vem se concretizar, se convalidar uma conquista que não só para nós mulheres, mas para a sociedade como um todo.
Já o cientista político David Fletcher, da UNB, acha que a decisão do TSE é inviável.
Eu acho a missão impossível, porque nas eleições passadas, nem o PT, que tem uma participação razoável de mulheres, não conseguiu alcançar os 30% de candidatos em todos os estados para deputado federal e estadual. E também na eleição para vereador, nenhum partido consegue alcançar os 30%. Não. Este ano, em geral, no país inteiro, para deputado federal e para deputado estadual, tem uma porcentagem maior de mulheres, mas não chega aos 30%, realmente. Então, acho que essa altura do campeonato agora, faltando um mês e meio até as eleições, acho muito difícil os partidos cumprir isso, porque 15 de setembro é a data limite para fechar as urnas eletrônicas, com os nomes e fotos, partidos, etc.
David Fletcher considera que os partidos não se esforçam para cumprir a lei porque ela não prevê nenhuma punição. Ele disse que a sociedade brasileira não abre muito espaço para a mulher se engajar nas atividades sociais, econômicas, políticas ou públicas, como na Escandinávia ou mesmo na África Ocidental. Fletcher afirmou que a maior participação da mulher pode ser alcançada por lei, como no caso da Argentina, que usa as listas fechadas de votação. Apesar de representarem 51,7% dos eleitores brasileiros, as mulheres ocupam apenas 8,7% das cadeiras do Congresso Nacional. De Brasília, Paulo Roberto Miranda.
Educação.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, entende que a aprovação de um piso salarial para os professores da rede pública foi uma conquista, já que, segundo ele, 63% dos profissionais ganhavam um valor inferior ao piso inicial proposto, de R$ 950.
No entanto, o deputado ressaltou que é preciso continuar a luta na defesa dos direitos dos professores, como, por exemplo, a garantia de um salário maior para quem tem nível superior.
Um outro problema que nós temos no piso: o salário mínimo é piso? É. Por que que 950 não passa a ser piso? O que que faz os prefeitos? Soma o salário principal mais as gratificações. Se deu 950, ele acha que é piso. Nós entendemos que não e entramos com ação no tribunal, mas infelizmente o superior aprovou algumas coisas do piso e deixou outro para a Senedia. Conclusão: é uma luta que nós vamos continuar, porque uma das emendas que diria que um terço da carga horária servia para você estar no seu gabinete, caso tivesse a escola gabinete, ou para você preparar aula, ou para você estudar um pouco mais, rever o seu sistema de dar aula. Enfim, era uma hora e meia para reciclagem, inclusive, do professor.
Mas Chico Lopes lembrou que vários governadores entraram na justiça alegando que não teriam professores suficientes para suprir essa necessidade. Argumento contestado pelo parlamentar.
Votação.
MPs e piso das polícias estão em pauta no esforço concentrado.
Três medidas provisórias e a proposta de emenda à Constituição sobre o salário das polícias estão na pauta da Câmara durante esta nova semana de esforço concentrado.
A repórter Mônica Montenegro, jornalista da Rádio Câmara, explica a estratégia do governo e da oposição em relação às votações previstas para a semana.
Os deputados vêm a Brasília nesta semana para o último esforço concentrado antes das eleições. Em pauta, três medidas provisórias e a proposta de emenda à Constituição, que cria um piso salarial para policiais e bombeiros. Ainda há a possibilidade de inclusão da PEC 308, que cria a Polícia Penal, como destacou o presidente Michel Temer no início do mês.
Se houver um ajustamento redacional, eu grifo esta parte, se houver um ajustamento redacional, a PEC 308. Nós queremos votar isso nos dias 17 e 18.
O governo deve se esforçar para aprovar a medida provisória 487, que transfere 80 bilhões de reais do Tesouro Nacional para o BNDES. A MP perde eficácia no dia 5 de setembro. Portanto, essa semana será a última oportunidade para votá-la, uma vez que os trabalhos parlamentares só serão retomados após as eleições. O mesmo acontece com as MPs 488 e 489, que perdem a eficácia em 22 de setembro. As duas tratam de assuntos relacionados à Copa do Mundo de 2014 e às Olimpíadas de 2016. Mas os trabalhos devem ser marcados pela obstrução por parte da oposição, que quer incluir na pauta a emenda 29, que destina recursos à saúde. Segundo o líder do Democratas, deputado Paulo Bonhausen, se o governo aceitar esse acordo, até mesmo a votação do pré-sal pode ser concluída.
Até porque a emenda da saúde é apenas um destaque, uma votação. O Democratas não estaria mais em obstrução e votaria o processo do pré-sal, ressalvados os destaques e as emendas que nós vamos apresentar, ou o que for regimentalmente possível fazer para modificar uma série de coisas que estão colocadas lá, o que for possível.
Mas o foco dos governistas nesta semana será mesmo a aprovação das três MPs e a conclusão da PEC 300, mesmo com a possibilidade de obstrução, como observa o líder do governo, deputado Cândido Vacareza.
Todas as medidas provisórias, inclusive aquelas que o presidente editou com o objetivo de resolver a crise, a oposição criou dificuldades. Então, não espero da parte deles nenhuma posição mais compreensiva, mas eu compreendo a ação deles. Eles estão com muitas dificuldades eleitorais e ficam querendo criar caso onde não deve.
Vacareza disse que se as MPs não forem votadas, a base aliada não vai apreciar outras matérias. O esforço concentrado estava previsto inicialmente para setembro. Depois desta semana, os deputados só voltam a Brasília após as eleições. De Brasília, Mônica Montenegro.
Economia.
Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, considera a lei que incentiva a legalização dos profissionais autônomos através do programa do microempreendedor individual uma verdadeira revolução para impulsionar a economia do país.
O deputado explicou que através de um mecanismo simples e com menos de R$60 por mês, o autônomo paga os impostos, além da previdência própria e de mais um empregado. A lei que incentiva a legalização já está em vigor, mas o parlamentar entende que falta divulgação.
A lei está aí, ela está ofertada para toda a população brasileira. Nós construímos, né, esta lei do empreendedor individual, que é o autônomo. Legalize-se. Olha, cada dia já estão se filiando 2.000 pessoas. Nós já estamos em quase 400.000 adesões, mas nós queremos fechar o ano com 1 milhão de autônomos legalizados, que vão gerar mais 1 milhão de empregos com carteira assinada, pagando a Previdência, pagando o imposto municipal, estadual e federal com menos de R$60 por mês. É uma revolução. É tão maravilhoso que nós estamos tendo uma repercussão nacional. Na medida que as pessoas souberem, né, procure o contador da sua cidade, procure o Sebrae local, procure a associação comercial e filie-se, registre-se. Legalização do MEI, microempreendedor individual, é um Brasil legal, um Brasil formal.
Luiz Carlos Raul lembrou que atualmente 90% dos profissionais autônomos que incluem atividades como cabeleireiro, manicure, borracheiro, eletricista, camelô e taxista, entre outros, estão na informalidade.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61 3216 1730.
Câmara Faz. Uma empresa ou instituição é chamada de carbono neutro quando atua para compensar os danos que suas atividades tenham feito à natureza, especialmente na emissão de gás carbono responsável pelo efeito estufa. A Câmara dos Deputados é o primeiro parlamento carbono neutro do mundo. Em 2007, promoveu o plantio de 12 mil árvores nativas da Mata Atlântica e a próxima etapa vai ser no Cerrado. Porém, mais do que plantar árvores, os deputados federais querem plantar a consciência da importância do meio ambiente para as novas gerações. Câmara Faz. Compromisso com o cidadão.
Só este ano circularão pela internet mais informações do que o conhecimento acumulado nos últimos 5 mil anos. Fique atualizado. Acesse radio.câmara.gov.br. Assine o boletim eletrônico e acompanhe as discussões que vão modificar o seu futuro.
Transportes.
A Comissão Especial de Transporte Coletivo Urbano aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Segundo a relatora, Ângela Amin, do PP de Santa Catarina, a proposta estabelece o transporte público como prioridade, especialmente nos municípios.
Hoje, qualquer cidadão que anda nas cidades sente a necessidade de investimentos, claro, na questão da mobilidade. Então, eu entendo que foi uma vitória para o cidadão, para a qualidade de vida, para a mobilidade nas cidades. E tenho certeza que o encaminhamento para o Senado é uma vitória dessa casa, de um compromisso assumido da Comissão de Desenvolvimento Urbano, de vários parlamentares que aqui chegaram com esse compromisso e que nós realmente conseguimos ajudando aos prefeitos que, numa grande massa, aqueles que foram prefeitos, que são prefeitos e que têm o entendimento da importância do transporte público em detrimento do transporte particular.
Pela proposta, cada município com mais de 20 mil habitantes terá responsabilidade de elaborar seu próprio plano de mobilidade urbana. O prazo final de conclusão da proposta, segundo Ângela Amin, é de 3 anos.
Meio Ambiente.
Escolhido para presidir a comissão que vai acompanhar a instalação da usina hidrelétrica de Belo Monte, Vandenkolk Gonçalves, do PSDB do Pará, destacou a importância de fiscalizar a execução das obras.
O deputado reconhece que uma obra da magnitude da usina de Belo Monte deve causar impactos ambientais. Mas ele observou que todas as medidas para mitigar os danos e compensar as comunidades atingidas pela obra serão tomadas.
Pergunta que os brasileiros têm que fazer é: como seria o Brasil sem essa obra? Se nós, por exemplo, crescermos o que está previsto para esse ano em torno de 5,5%, com certeza haverá apagão, porque a possibilidade de geração de energia já está no limite. E a obra de Belo Monte vem para suprir, não o estado do Pará, até porque nós já temos uma hidrelétrica de Tucuruí, nós somos superavitários em energia. Essa energia é para o Brasil. Chegou a hora, nós, os paraenses que já contribuímos tanto com o Brasil, chegou a hora do Brasil contribuir com o estado do Pará. Essa obra vem justamente para ampliar o nosso parque industrial, vem justamente para trazer geração de energia, e atrás dessa geração de energia virá a possibilidade da geração de renda, da geração de emprego e, acima de tudo, o desenvolvimento que todos nós na região amazônica buscamos através dessa alternativa.
Ele acrescentou que a comissão da Câmara vai acompanhar as 40 condições apresentadas na definição do leilão para a escolha das empresas responsáveis pela obra.
Vandenkolk Gonçalves citou como exemplo a implantação de cursos profissionalizantes, o saneamento dos 11 municípios no entorno da obra e a instalação de zonas de processamento de exportação, entre outros.
Relações Exteriores.
Ministério vai esclarecer pedidos para a contratação de diplomatas.
O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, será convidado a comparecer na Câmara dos Deputados para explicar o pedido de novas vagas no Itamaraty, tanto para oficiais de chancelaria, um cargo com características administrativas, quanto para diplomatas.
Saiba detalhes sobre a intenção do ministério com as contratações na reportagem de Jorge Moraes, jornalista da Rádio Câmara.
Deputado quer que o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, esclareça
favoreça novas contratações na sua pasta. O deputado professor Rui Pauletti, do PSDB do Rio Grande do Sul, vai apresentar requerimento à Comissão de Relações Exteriores para que o ministro Celso Amorim explique a intenção de dobrar o número de cargos na sua pasta. De acordo com reportagem da revista Isto É, Amorim pretende reestruturar o órgão, criando 400 novos cargos de diplomata e 1.065 de oficiais de chancelaria. A medida deve ser encaminhada para análise do Congresso na forma de projeto de lei. Pauletti lembra que nos últimos anos, o governo criou 64 novas embaixadas, muitas delas em países de pouca expressividade política e comercial.
Dobrar o número de cargos é desnecessário. Numa época em que deveria se fazer a contenção de despesas, o mau exemplo que o Ministério das Relações dá é catastrófico. Atrás disso vem uma série de solicitações.
Já o deputado Dr. Rosinha, do PT do Paraná, defende a reestruturação do Itamaraty para o enfrentamento dos novos desafios do cenário internacional.
O Brasil hoje não é o mesmo país de 10, 12 anos atrás. Nós temos representação diplomática hoje em vários países do mundo que nós não tínhamos antes. E nós temos uma responsabilidade hoje na política internacional que não tínhamos anteriormente. Então hoje o Itamaraty precisa ampliar os seus cargos e ampliar a ascensão de todos dentro do próprio quadro do Itamaraty.
Hoje, há 223 representações diplomáticas brasileiras no exterior. Em artigo publicado na imprensa no início do mês, Amorim também destaca que a visão que se tem do Brasil no exterior é outra. O país, segundo ele, tem um peso cada vez maior na discussão dos principais temas da agenda internacional, de mudança do clima a comércio, de finanças a paz e segurança. Foi nesse contexto, afirma o ministro, que o Brasil desenvolveu uma política externa abrangente e proativa. De Brasília, Georgia Moraes.
Saúde.
Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, recordou as conquistas alcançadas pelos agentes comunitários de saúde nos últimos anos, como a admissão por processo seletivo pelas prefeituras e a previsão de um piso salarial na Constituição do país.
O deputado entende que o próximo passo para valorizar a categoria é a regulamentação do piso nacional.
Estivemos agora junto, negociando na Casa Civil, uma proposta de projeto de lei que venha da iniciativa do Executivo para prever esse piso dos agentes comunitários de saúde. Esperamos que esta matéria possa chegar e ter o melhor êxito possível negociado com toda a categoria, porque sabemos da importância dos agentes comunitários de saúde para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Eu que tive a experiência de ser secretário de saúde do estado do Piauí, sei da importância que tem no meu estado, que hoje tem uma das melhores coberturas do país e o quanto tem contribuído para prevenir doenças, promover a saúde, educar pessoas para cuidar cada vez melhor de sua saúde dentro do programa Saúde da Família e, portanto, dentro do Sistema Único de Saúde.
Embora seja um ano eleitoral, Nazareno Fonteles espera que o projeto de lei regulamentando o piso salarial dos agentes comunitários de saúde seja aprovado pelo Congresso ainda em 2010.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
A maior parte da energia consumida pelos brasileiros é gerada por usinas hidrelétricas. Além disso, uma parte da geração ocorre por meio de usinas nucleares. Essas usinas estão interligadas ao Sistema Integrado Nacional. Esse sistema já cobre quase todo o Brasil, mas boa parte da região norte ainda não está conectada e precisa consumir energia de combustíveis fósseis, tais como diesel e gasolina, que são usados por usinas termoelétricas. E para essa energia não ficar cara, todos ajudam a pagar a conta, mas uma auditoria do TCU descobriu que a ANEEL não sabe se o que é pago corresponde ao que foi realmente gerado pelas termoelétricas, pois 90% delas não implantaram sistema de controle. Por isso, o Tribunal de Contas da União determinou que a Agência Nacional de Energia Elétrica seja eficaz e consiga fazer com que todas as termoelétricas implantem sistemas de controle. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.